As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve um homem de 57 anos de idade fora de flagrante delito suspeito da autoria de um crime de incêndio florestal ocorrido num canavial do Parque Ribeirinho de Vila Nova da Barquinha. O suspeito, aparentemente embriagado, ateou o fogo através de chama direta por utilização de isqueiro, não tendo provocado maiores danos na área arborizada e habitações em redor, porque ocorreu pronta a intervenção dos bombeiros locais ativados por moradores que se aperceberam do início da combustão. Sublinha-se que decorre o período crítico de incêndios rurais e que as condições meteorológicas existentes potenciam o risco máximo de incêndio. O detido vai ser apresentado às autoridades judiciais competentes para interrogatório judicial e a aplicação da medida de coação tida como mais adequada.
Rádio Web, a primeira a informar.
David Lobato, comandante da Proteção Civil do Médio Tejo, disse à ERTS que o dispositivo da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, instalado em Fátima, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude e da visita do Papa Francisco, tem estado a responder como esperado. David Lobato fez um balanço dos últimos dias da afluência de público ao santuário e deu conta do dispositivo e os respectivos meios para sexta e sábado, 4 e 5 de agosto, onde são esperadas 500 mil de pessoas no santuário de Fátima.
As operações em questão de Fátima, para já, estão a correr bem, muito bem até. Temos tido aqui algumas ocorrências desde o início da operação, portanto, nós iniciamos esta operação no dia 24 de julho, portanto, na passada segunda-feira, e vamos mantê-la até dia 10. A afluência que temos tido aqui em Fátima está dentro daquilo que era previsto pelo santuário, portanto, andamos na casa desde o dia 24 das 350 mil pessoas. Portanto, com o dia mais forte, que foi no dia 31 de julho, que tivemos 170 mil pessoas no santuário, portanto, que assistiram às várias cerimónias que foi evento. Ontem já diminuiu mais um pouco, ontem tivemos já à volta de 60 mil. E pronto, agora o esperado, o respectável é que dia 4 e dia 5 seja aqui o ponto alto desta operação, com a vinda do sábado de Sua Santidade.
Estão mobilizados meios muito importantes nesta fase.
Correto. Neste momento nós temos um dispositivo no terreno de aproximadamente 40 operacionais, na sua grande maioria bombeiros, com também apoio de massivo do INEM e uma viatura médica de emergência, uma ambulância de suporte imediato de vida, por faz à volta dos tais 40 operacionais que eu estava a referir. Com um total de 15 veículos em permanência, portanto, em toda a freguesia de Fátima. Portanto, o dispositivo está montado para correr a qualquer situação que se passe na freguesia de Fátima. Depois, no dia 4 e no dia 5, vamos ter um aumento exponencial daquilo que são os meios, com grupos de reforço norte e da região de Coimbra também, que irão estar no dia 4 e no dia 5 em permanência também, a dar-nos apoio aqui para aquilo que é expectável. Tínhamos aqui uma afluência muito grande ao santuário, na casa das 500 mil pessoas, talvez não vão conseguir entrar todas dentro do santuário, mas o santuário também colocou vários ecrãs gigantes para mostrar que também vai ser as celebrações e vamos ter com certeza muita gente na cidade de Fátima.
Rádio Web, a primeira a informar.
Uma oração em silêncio na Capelinha das Aparições, diante da imagem de Nossa Senhora de Fátima, marca no sábado o começo da visita papal ao Santuário de Fátima. Duas crianças farão depois a entrega de flores, que o Papa Francisco vai colocar aos pés da imagem, oferecendo também um rosário de ouro. O programa da visita, a mais curta de sempre, prossegue depois com a recitação dos mistérios, oração na qual se rezará pelos jovens que participam na Jornada Mundial da Juventude, pelos jovens doentes e com deficiência e pelos jovens reclusos. A prece pela paz no mundo, pela conversão dos pecadores e pela Cátedra de Pedro farão também parte da oração, como é habitual na Cova de Iria. Na recitação do terço será acompanhado por 98 jovens com deficiência e jovens reclusos que, pela sua situação, não podem participar na Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. A este número acrescem 14 jovens portadores de deficiência que se deslocaram a Lisboa, apoiados pelo programa Vem para o Meio, uma iniciativa do Santuário de Fátima, dinamizada pela Casa em Fátima da Associação Silenciosos Operários da Cruz. No final do terço, o Bispo de Leiria Fátima, Dom José Ornelas, presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, dirige uma saudação ao Papa Francisco, que faz depois uma alocução aos fiéis presentes em Fátima. Após a bênção final, o Sumo Pontífice dirige-se de novo para o estádio de Fátima, regressando de helicóptero a Lisboa, onde depois de um encontro privado com os membros da Companhia de Jesus, no Colégio de São João de Brito, vai ter um primeiro contacto oficial com a Jornada Mundial da Juventude, participando na vigília com os jovens no Campo da Graça, Parque da Graça.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um tapete de flores naturais com cerca de 80 metros quadrados, elaborado por um grupo de sardualenses, foi um dos grandes destaques da abertura da Jornada Mundial da Juventude. O tapete elaborado na Colina do Encontro, Parque Eduardo VII, em Lisboa, precisamente para a cerimónia de acolhimento, à altura em que o Papa Francisco se encontrou pela primeira vez na jornada com os jovens peregrinos, foi assim um dos destaques. Miguel Borges falou à ERTS desta realização, levada a cabo por um grupo de cerca de 50 pessoas que se deslocaram ao Parque Eduardo VII, em Lisboa, para elaborar o referido tapete.
Precisamente com esta missão que vimos fazer aqui na Colina do Encontro, mesmo encostado ao altar-palco, um tapete de flores, de certa forma idêntico àquilo que é a nossa tradição. Sendo certo que este tapete tem cerca de 80 metros quadrados, não tem nada a ver com os nossos, arriscar-me a dizer que este tapete é quase maior do que a soma de todos aqueles que nós vamos fazer. Mas realmente é com uma enorme emoção, uma oportunidade excelente de também, através daquilo que é a tradição, que é no âmbito da fé e da religiosidade do sardual, podermos também participar neste momento, que é um momento, arriscar-me a dizer, praticamente único nas nossas vidas, que dificilmente se repetirá em Portugal.
Um momento que envolve muitos jovens sardualenses e que participam nestas jornadas.
Sim, jovens e menos jovens, porque nos tapetes estão os jovens, então as pessoas que já há algumas décadas que fazem tapetes. Nós convidámos todas as pessoas, os representantes de todas as igrejas e capelas que ao longo destes anos têm feito tapetes, e da Filarmónica também sardualense, e também, claro, os nossos jovens que estão aqui com muita alegria, com muita emoção, todos prontos para ouvirmos também o que o Papa Francisco tem para nos dizer.
Sardual participa nestas jornadas também acolhendo jovens no seu concelho.
Sim, foram cerca de 50 jovens do Iraque que estiveram no concelho de Sardual. E foi com enorme emoção também que, por exemplo, no último domingo, na Igreja Matriz de Sardual, foi possível ouvir cantar em iraquiano. Assim como também no sábado houve uma missa, toda ela dirigida pelos iraquianos. Iraque, estamos a falar de um país que nos parece tão longínquo, um país que há bem pouco tempo foi atravessado por uma guerra com o impacto que todos nós conhecemos, mas que hoje está aqui, está em Portugal, e que esteve no Sardual, estes jovens, convivendo com as nossas famílias, com os nossos jovens, com a nossa comunidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vai decorrer entre os dias 9 de agosto e 6 de setembro a discussão pública do procedimento de revisão do plano pormenor da Alameda 1 de março, Rua do João dos Santos Simões, na sequência da publicação do respectivo aviso nesta quinta-feira em Diário da República. Recordo-se que o município já promoveu uma sessão pública de apresentação desta revisão, que se realizou nos espaços do Conselho, no passado dia 21 de julho. A revisão do plano tem como objetivo principal garantir uma resposta mais adequada às necessidades da procura, revitalização, requalificação e reabilitação do tecido urbano desta área central da cidade de Tomar. Os elementos relativos ao procedimento podem ser consultados no site do município ou no balcão único de atendimento localizado no edifício dos espaços do Conselho, na Praça da República, entre as 9 e as 13 e entre as 14 e as 16 horas. Durante o período da discussão pública, os interessados poderão apresentar sugestões, bem como reclamações ou outras observações, através de um impresso próprio disponível no site do município ou ainda no balcão único de atendimento local, onde poderá ser entregue diretamente ou ainda enviado para o endereço eletrónico gestão do território@cm-tomar.pt ou ainda por correio dirigido à Câmara Municipal de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
A deputada municipal, Célia Bonet, criticou a forma como o município de Tomar tem vindo a intervir no setor da habitação social no concelho. A autarca referiu que a Câmara continua a remediar casas que não têm condições. Célia Boné apontou os casos do bairro 1º de Maio e do bairro do Colégio para referir que sem uma habitação digna não é possível também uma vida digna.
A área social tem que ter como base primordial uma habitação digna. Ninguém vive, estuda ou trabalha em condições se vive num barraco, se vive numa casa sem o mínimo de condições. A Câmara continua ao fim de 10 anos a remendar casas que não têm o mínimo de condições. Se tivesse investido 1 milhão de euros por ano, já teria investido 10 milhões de euros em habitação em Tomar. Num orçamento total de mais de 300 milhões de euros, não faria qualquer diferença. Teríamos hoje casas a custos controlados, que as pessoas pudessem comprar, e o mercado aliviaria substancialmente. Foi assim quando foram construídas centenas de casas, apartamentos, na Nabância, nas três fases. No bairro 1º de Maio e no bairro do Colégio, são uma vergonha para os tomarenses. Dizemo-lo há muito tempo. Sem habitação, não vale a pena gastar dinheiro em psicólogos, não vale a pena gastar dinheiro em terapeutas, não vale a pena fazer visitas e palmadinhas nas costas. Para podermos ter uma vida digna, temos que também poder trabalhar. Temos que ser capazes de angariar o nosso sustento e da nossa família. Sabemos que há pessoas que não têm essa capacidade, que têm alguma incapacidade e não podem trabalhar. Mas também há muitas pessoas que não trabalham no nosso concelho porque não têm o apoio, não têm o empurrão que deveriam ter. Grande parte dos tomarenses que não trabalham passariam a trabalhar se tivessem outro tipo de apoio. A Câmara Municipal de Tomar contrata, faz ajustes diretos para limpezas, para jardinagens, para tantas outras ações. Poderia apoiar as instituições cujos utentes criam e podem prestar esse tipo de serviços, torná-los mais autónomos financeiramente.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho de Tomar está em risco máximo de incêndio até dia 6 de agosto, domingo, pelo menos a indicação é do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, indicação que se baseia nas altas temperaturas que se farão sentir e ainda nas possíveis rajadas de vento que estarão associadas a essas condições atmosféricas. Por isso, nunca é demais recordar que as queimas de sobrantes estão proibidas e que a infringir a lei incorre na prática de crime de incêndio. É também proibido fumar em todo o espaço rural, assim como utilizar fogareiros fora das zonas limitadas para o referido efeito.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já funciona no Médio Tejo o novo serviço de transportes públicos, meio para andar no Médio Tejo, concessionado à RM Tejo 2, Transportes Rodoviários de Passageiros Unipessoal Limitada. O serviço arrancou nesta terça-feira, 1 de agosto, e vai servir os concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento Ferreira do César, Mação e Orém, e ainda Sardual, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha. A nova oferta em termos de transportes públicos resulta do contrato de concessão, assinado em setembro de 2022, no valor de 36,5 milhões de euros e abrange uma rede superior a 300 linhas e 145 autocarros. Anabela Freitas, presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, falou à ERT deste novo serviço.
Recuando aqui um pouco no tempo, daquilo que foi a transposição de uma diretiva comunitária para o ordenamento jurídico português, já em 2014, de constituir os municípios enquanto autoridades de mobilidade. Os municípios, e neste caso estamos a falar do Médio Tejo, a 13 municípios, delegou estas competências na comunidade intermunicipal. Aliás, é exemplo daquilo que aconteceu em quase todos os municípios do país que delegaram nas suas comunidades intermunicipais. E, portanto, houve aqui o lançamento de um concurso público de concessão dos transportes públicos de passageiros. No caso do Médio Tejo, para além dos autocarros, e portanto estão fora desta concessão os expressos, o serviço expresso, portanto não entra dentro da concessão, estão também os transportes urbanos, quer de Tomar, quer de Abrantes. E, portanto, visa, esta concessão visa dar cumprimento a uma iniciativa legislativa, portanto termos aqui um cumprimento da localidade. Foi trabalhado ao longo de, até antes do lançamento do concurso público, foi trabalhado com todos os municípios a afinação dos circuitos, dos horários, e portanto para que quando o caderno de encargos saísse desse resposta àquilo que era a necessidade do território. Portanto, foi visado, o contrato foi visado já este ano pelo Tribunal de Contas. Tínhamos uma perspectiva, antecipámos aqui a entrada da operacionalização para 1 de agosto, porque aquilo que tínhamos previsto era iniciar a 1 de setembro. 1 de setembro é o mês dos transportes escolares, do início de aulas. E, portanto, resolvemos antecipar aqui um mês para o caso de se poder afinar, de que alguma coisa corra menos bem, termos aqui algum tempo para afinar, volto a dizer, caso haja necessidade disso, antes do início das escolas, que será em setembro.
Anabela Freitas deu ainda conta que as alterações em relação ao modelo anterior não são muitas, mas há algumas de reforço, por exemplo, de mais 2 linhas nos transportes urbanos de Tomar.
Na prática, para os utilizadores, aquilo que estava instalado no território mantém-se. Houve aqui, como digo, afinações de horários em alguns percursos, por exemplo, deixa-me dar um exemplo aqui em relação a Tomar e que tem a ver com os transportes urbanos. Nós tínhamos já há algum tempo um pedido por parte dos alunos do Instituto Politécnico de afinar, sobretudo ao domingo, aquilo que é denominada linha azul, para afinarmos com os horários dos comboios, e isso agora foi feito, não é? E portanto houve aqui pequenas afinações naquilo que é do utilizador. Para o utilizador não há grandes diferenças entre aquilo que existia antes da concessão e o que existe agora, sendo que nós colocámos na concessão, no caso dos transportes urbanos, colocámos mais 2 linhas de transportes urbanos para servir as localidades de Carvalho Figueiredo, Cabeças, Juncais de Cima, Alvito, Minjoelho e Valdonas, que são áreas que têm muita população e, portanto, estamos a colocar os transportes urbanos também a ir a essas áreas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Albufeira de Castelo de Ode volta a ser palco do maior evento de wakeboard do mundo, de 31 de agosto a 3 de setembro. A luta pelo título mundial terá lugar na praia do Lago Azul de Ferreira do Zezer, na qual, ao longo de 4 dias, os maiores nomes da modalidade e mais de uma centena de amadores irão disputar os títulos de campeões mundiais das diversas categorias. A competição, que já conta com mais de 30 edições, realizadas pelos 4 cantos do mundo, está de regresso a Portugal 8 anos após a sua estreia em Terras Lusas, em 2015, precisamente nas águas da Albufeira do Castelo de Bode, que é considerado precisamente um dos melhores lugares para a prática de desportos náuticos a nível mundial. O evento é gratuito para todos aqueles que queiram assistir. André Matos, promotor do projeto e responsável pela Wakeboard para a Europa, explica que o maior evento de wakeboard do mundo regressa a Portugal para o local que também a acolheu em 2015. Este é assim o culminar da estratégia iniciada nesse ano e claramente uma aposta ganha. Ferreira do Zezer já é reconhecida pela comunidade de wakeboard global como um destino de eleição e há um entusiasmo generalizado pelo regresso às águas cristalinas de Castelo de Bode, bem como à fantástica gastronomia portuguesa, à diversidade da oferta cultural e turística, mas acima de tudo um regresso aos braços de uma comunidade local que também sabe receber, refere o responsável pela prova a realizar então no final de agosto, a 31 de agosto e até 3 de setembro deste ano. E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui, fique bem, fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.